Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. João 21, queria pedir que você me acompanhasse em oração antes da nossa leitura bíblica. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós, te damos graças pela Bíblia Sagrada que temos nas mãos. E pedimos-te que pelo teu Espírito Santo, a tua palavra seja semeada em nós e produza fruto em nós para a tua glória. E para o nosso bem. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 21 do Evangelho de João já conta a história do Evangelho com o nosso Senhor Jesus ressurreto. E fosse eu dar um nome para a nossa meditação desta noite, talvez fosse a cura pelo perdão. A cura pelo perdão. E este capítulo 21 é mais um texto narrativo desta elegância singela de Jesus que vai ao encontro dos seus. Porque Jesus é elegante, né? Eu acho essa palavra, esse conceito, a elegância é uma das coisas mais belas. Jesus é elegante. Por exemplo, fosse eu que tivesse ressuscitado, eu iria lá no Pilatos assombrar ele. Na casa do Caifás, eu iria lá puxar o pé dele de noite. Ei, Caifás, eu. Ah, eu ia deixar o cara apavorado. Mas sabe que interessante, a Bíblia Sagrada não mostra Jesus ressuscitado mostrando-se para os que nele não creram. Na verdade, mostra Jesus ressuscitado indo ao encontro dos seus. É assim que ele vai aos discípulos no caminho de Emaús e pede para que eles falem de suas dores e de suas angústias e de sua tristeza. Ele vai a Maria Madalena no jardim do Santo Sepulcro e revela-se a ela. Jesus vai aqui no capítulo 21, ele vai ao encontro de um dos mais extraordinários dos seus discípulos, mais precisamente Pedro apóstolo. E no capítulo 21, versículo 15, há uma conversa entre Jesus e Pedro. E Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, João 21, 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Na sua Bíblia deve estar Simão Barjonas, né? Então é: Simão, filho de João, você me ama? Respondeu então ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou entristecido, magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E então disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Se não foi com Pedro apóstolo o relacionamento de mais profundo amor que Jesus teve, porque a Bíblia Sagrada diz que João era o discípulo amado de Jesus, muito embora tenha sido o próprio João quem tenha dito isso, a Bíblia diz que João é o discípulo amado, a tradição da igreja vai chamar João de o discípulo amado de Jesus. Com certeza absoluta, na narrativa bíblica, é com Pedro que Jesus tem o relacionamento mais intenso. Até porque o Pedro era intenso, Pedro era dramático, Pedro era um camarada que se entregava apaixonadamente às suas convicções, às suas crenças, às suas causas, e especialmente às pessoas que ele amava, como aqui Jesus. Então Pedro, ele não é apenas de palavras, ele é um homem de gestos exagerados, gestos superlativos. Então, por exemplo, quando Jesus está ensinando as multidões na praia, e Jesus vai dando passos para trás porque a multidão vai chegando e vem andando na direção de Jesus e se aglomerando para ouvi-lo, Jesus vai andando para trás, ele tem que entrar dentro do mar da Galileia, aí ele olha ao lado, tem o barco do Pedro, ele pede o barco emprestado, afasta um pouquinho o barco para que ele possa ensinar, e tendo ensinado, ele diz para o Pedro para que o Pedro volte a pescar, porque aquela noite fora uma noite de pescaria ruim. Então Jesus diz, não, vamos pescar de novo. E o Pedro, encantado com Jesus, diante do filho de um carpinteiro, ele, Pedro, pescador, ele não consegue dizer não para uma sugestão aparentemente inadequada de Jesus, ou sem nenhum bom senso, vamos pescar de novo. Mas Pedro não consegue dizer não, porque ele está fascinado por Jesus, e quando a pesca é tão maravilhosa, que as redes, inclusive, começam a se arrebentar de tanto peixe, o Pedro cai de joelhos no barco e diz, afasta-te de mim, eu sou pecador, não podemos estar no mesmo espaço, no mesmo ambiente, não sou digno de estar na tua presença. Ele cai de joelhos em súplica, e em reconhecimento da grandeza de Jesus. E é muito interessante que é o Pedro que faz isso. Pedro é o primeiro que fala sempre. Pedro é quem é usado por Deus para responder a pergunta de Jesus, vocês pensam que eu sou quem, ou quem vocês acham que eu sou? É Pedro quem diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E então Jesus responde, bem-aventurado é você, Pedro, que homem feliz, que felicidade, que caminho bom o seu, porque não foi você quem descobriu isso a meu respeito, mas o meu Pai, que está no céu, revelou isso para você. Agora eu digo a você, Pedro, eu estou a caminho de Jerusalém, e eu vou sofrer, eu vou ser preso, eu vou morrer. E Pedro diz, de jeito nenhum, Jesus. E Jesus diz, sai, Satanás. Então é na mesma hora em que o Pedro está sendo usado pelo Espírito Santo para pronunciar e publicizar a identidade messiânica de Jesus, ele também é usado pelo diabo para tentar impedir Jesus ou dissuadir Jesus de ir à cruz. Então esse é o Pedro. Ele é usado pelo bem e pelo mal, ao mesmo tempo, na mesma hora, com a mesma intensidade. Veja, imagine que no mesmo momento, na mesma cena, na mesma conversa, Jesus diz, olhe Pedro, o Espírito Santo de Deus fala pela tua boca, agora é o diabo, Pedro. É assim essa conversa com Jesus, mas é Pedro, ele fala. Ele se entrega, ele se dedica apaixonadamente. Ele quando vê Jesus tratando com os ricos que não conseguem se entregar a ele, Jesus, o Pedro diz assim, e nós, Jesus, que largamos tudo para te seguir. E quando o Pedro diz assim, nós largamos tudo, é verdade, eles largaram tudo. Se bem que o tudo de Pedro devia ser um barco, as redes lá, mas largou tudo. Largou tudo, não interessa se era muito, se era pouco, largou tudo. Então o Pedro era assim. Ele se entrega apaixonadamente. Eu não duvido que aqui, quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que estes? Que o Pedro estivesse dizendo sim. É como se ele estivesse dizendo, olha Jesus, o meu amor por ti não é perfeito, porque eu acabei de te negar. Não é perfeito, mas uma coisa posso dizer para o Senhor. Alguém pode amar o Senhor igualzinho eu amo, mas mais do que eu te amo, dificilmente o Senhor vai achar alguém. Você me ama mais do que esse? Eu amo. O meu amor não é perfeito, mas ele é o maior que o Senhor vai encontrar aqui, pode procurar. Porque eu não duvido que o Pedro estivesse dizendo a verdade da consciência e da convicção dele, Pedro. É esse amor exagerado também que ele tem. E é por isso que o Pedro, quando nega Jesus, ele cai num buraco do tamanho da eternidade. Ele cai na escuridão mais absoluta e abissal que é possível um ser humano cair. Porque ele ama de maneira superlativa. Ele fere de modo mortal alguém que ele amava e acreditava que amava. Já aconteceu com você? Você fazer uma coisa para alguém que você jamais imaginou que você pudesse fazer ou que você desejasse fazer? Você já feriu alguém? Não precisa ser nem alguém do tamanho de Jesus, assim, nem conhecer. Alguém que você feriu mortalmente. Já aconteceu com você de ferir alguém mortalmente? Ou de ser por alguém ferido de morte? É uma dor que não tem tamanho. Eu acho até que a dor de ferir é mais do que a dor de ser ferido. Mas aí vai de cada um. O Pedro, ele tem a dor de ferir a Jesus. E ele não imaginava que ele fosse fazer isso, porque quando ele está conversando com Jesus, e Jesus está dizendo, e ele agora já assimilou, ele já admitiu, ele já entendeu que Jesus está a caminho de Jerusalém, que Jesus vai ser preso, que Jesus vai morrer, eles estão lá a caminho da última Páscoa, Jesus foi a Jerusalém 3 vezes, na terceira vez que eles estão indo a Jerusalém, na terceira Páscoa, ele sabe, mas ele ainda não se conforma, e aí então ele diz assim para Jesus: eu dou a minha vida por ti. Quando aqueles camaradas vierem prender o Senhor, eles vão ter que passar por cima de mim. E era novamente verdade, porque no Getsêmani, quando os soldados romanos chegam, o Pedro tira a faca dele, o facão, seja lá o que é aquilo, e ele vai para cima do soldado romano e arranca a orelha do soldado. Quer dizer, ele não estava brincando quando ele falou: eu vou dar a minha vida por ti. E quando os soldados chegaram, ele foi mesmo para cima dos caras, falou: ó, para pegar Jesus tem que primeiro passar por cima de mim. E Jesus fala: não, Pedro, não é assim, calma. Calma, então é o Pedro novamente passando vergonha, sem saber o que está acontecendo, afoito, fazendo o que dá no coração dele. Ele vai assim, e aí ele diz assim: eu dou a minha vida por ti. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você dá a vida por mim? Pois eu digo a você que antes do galo cantar nessa manhã, você terá me negado 3 vezes. E então, primeira vez, Pedro nega. Jesus está no pátio da casa do sumo sacerdote, de Caifás, e Pedro está olhando, observando a cena, e chega alguém e diz: você é discípulo dele? Diz: não, eu não. Mas eu vi você entre eles. Não, eu não. Você estava lá quando ele foi preso no Getsêmani, eu vi. Inclusive, essa pessoa que acusa o Pedro é um dos familiares do soldado romano que o Pedro arrancou a orelha. Um dos familiares do Malco. Um dos familiares do Malco diz: foi você que arrancou a orelha do cara. Eu sei, é você. E o Pedro diz: não fui eu. Não sou eu. Eu não conheço esse tal de Jesus. Eu estou aqui de curioso. Não me comprometa. Não me envolva nisso. E ele nega. E quando ele nega pela terceira vez e o galo canta, ele troca olhares com Jesus. E ele troca olhares com Jesus. E nesse momento em que ele troca olhares com Jesus, ele cai num choro profundo, ele sai e chora copiosamente, ele chora amarguradamente, ele chora. Ele não nada, é inconsolável o choro de Pedro. E aí começa a elegância de Jesus em buscar Pedro de volta. E aí eu acho que esse texto vai nos ensinar por quê os nossos corações de vez em quando ficam vazios de densidades espirituais. E é isso que Jesus quer ensinar para nós, como é que nós nos apropriamos emocionalmente de realidades espirituais. Porque quando Jesus vai ao encontro de Pedro aqui, no Mar da Galileia, Jesus não vai para perdoá-lo. Jesus não vai para perdoá-lo. Eu creio que quando Jesus vai ao encontro de Pedro no Mar da Galileia, a experiência espiritual do perdão já está consolidada. O Pedro já está perdoado. Já está perdoado. Porque tem alguns antecedentes aí. Vamos dar asas à nossa imaginação e imaginar então o Pedro chorando depois de ter cruzado o olhar com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Eu gostaria de ver essa cena, talvez no céu, se eu tiver oportunidade, eu vou pedir para Deus me mostrar. Deus, volta a fita, mostra aquela parte do filme que Jesus olha para Pedro. Jesus ali no pátio da casa de Caifás, aquele olhar, eu queria aquele olhar. Naquele olhar, ele chora. E quando chora, eu não duvido que ele tenha dito: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Pedro chora. E enquanto chora, ele clama pelo perdão de Deus. Clama pelo perdão de Deus. E nesse momento em que ele clama pelo perdão de Deus, ele é perdoado. Digamos assim que na dimensão espiritual, o perdão de Deus para o Pedro está consolidado. Tanto é que há uma expressão belíssima da palavra de Deus, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, que as mulheres vão ao túmulo de Jesus, o túmulo está vazio. Túmulo está vazio, domingo da ressurreição, túmulo está vazio, e as mulheres voltam para falar com os discípulos que estão reunidos, escondidos numa casa em Jerusalém. Eles estão lá amedrontados, estão desesperados, eles estão lá com medo. E as mulheres voltam correndo dizendo assim: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós não vimos o corpo dele, mas o túmulo está vazio e um anjo deu um recado para vocês, mandou que a gente trouxesse um recado. Ele está dizendo o seguinte: estou esperando por vocês lá na Galileia. Talvez, muito provavelmente, os discípulos tinham um lugar de encontro com Jesus, que já era habitual. E os discípulos, então, começam a se mexer, eles começam a pegar as suas túnicas, as suas sandálias, eles se arrumam para sair, aquela correria na casa. Jesus ressuscitou, e eles começam a se vestir para sair, um vai saindo, eles vão combinando, dois a dois, três, vão por aqui, outros por ali, e eles estão saindo e o Pedro está inerte, ele não se mexe. Ele não se mexe. Até que alguém: e você, Pedro, não vai? Ele diz: não, eu não vou. Por que você não vai? Eu falei: eu não tenho cara de olhar para Jesus. Eu não vou. E nessa que está todo mundo saindo, uma das mulheres volta, para na porta e diz assim: Pedro, ele mandou um recado para você, que ele está esperando você também. Eu falei: mas ele falou todo mundo ou falou meu nome? Ele falou: não. Ele falou o seu nome. Diga, aí é Jesus mandando um recado para Pedro através das mulheres. Diga aos meus discípulos e a Pedro que eu espero por eles na Galileia. Marcos 16, 7. Diga aos meus discípulos e a Pedro. Recado geral. E um recado para Pedro específico. Ele falou o seu nome, Pedro, o seu nome. Ele espera você lá. Por isso, quando Jesus encontra com os discípulos e com Pedro ali, o perdão já está consolidado. Ora, o que é que Jesus vai fazer ali? Jesus vai dar a Pedro a oportunidade de apropriar-se emocionalmente do perdão. O perdão, essa cura pelo perdão, acontece não apenas quando nós pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa, mas quando nós nos apropriamos emocionalmente do perdão. E você sabe o que eu estou falando, porque você diz assim: eu amo meu filho, eu amo a minha filha, e o seu filho diz: mas eu não me sinto amado. E você diz assim: mas o que, que eu posso fazer para esse menino acreditar e experimentar que eu amo? O que, que eu posso fazer para essa menina acreditar que eu a amo? Ou então você diz assim para sua esposa: eu te amo. E ela diz: mas eu não me sinto amada. Ou seu marido diz: eu já te perdoei. E você fala: mas eu não me sinto perdoada. Ou você diz ao seu marido: eu já te perdoei. Você: mas não me sinto perdoado. A igreja já te perdoou, mas eu não me sinto perdoado. Eu não tenho cara de entrar lá. Essa experiência de apropriação emocional. É isso que Jesus vai fazer com Pedro. Por quê? Porque aquele que três vezes pronunciou não, tem agora a oportunidade de três vezes pronunciar sim. E eu imagino Pedro chorando, dizendo, me perdoa, Senhor, se eu pudesse voltar de novo, eu queria poder dizer a Jesus de novo, eu amo você, eu morro por você, eu queria, eu prometo, Senhor, que da próxima vez em que eu tiver que escolher entre morrer e negar a Jesus, eu vou escolher morrer, eu queria poder dizer isso para ele, mas ele está morto. Só que agora o Cristo ressurreto diz assim, Pedro, você queria poder me dizer? Pois eu estou aqui, então me diga, você me ama? E Pedro diz, eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Você me ama? Eu te amo. E o Pedro é muito interessante porque ele diz assim, tu sabes, Senhor, o tamanho do meu amor, mas eu te amo. E isso é extraordinário, essa oportunidade de apropriação emocional de uma realidade espiritual. O que é uma realidade espiritual? Quando Pedro pediu perdão a Deus, Deus o perdoou. O que é a apropriação emocional? É Pedro diante de Jesus dizendo 3 vezes, eu te amo, para que se substitua no seu registro de memória e de memória emocional, as 3, ou aquele momento em que por 3 vezes ele diz, não, não, não. Agora ele diz, sim, sim, sim. Por isso é que os passos práticos das experiências nossas, eles são fundamentais. Por exemplo, assim, eu não preciso dar presente de aniversário para minha mulher para que ela saiba que eu a amo. Amém, irmãos? Não preciso. Não preciso dar um presente para ela saber que eu amo. Eu não preciso passar na lavanderia para pegar a blusa dela, para que ela saiba que eu a amo. Eu sou uma mulher muito infantil. Quando eu chegar em casa e falar assim, esqueci sua blusa lá na lavanderia, não passei. Só uma mulher muito infantil vai ter uma crise dizendo que, tá vendo, você não me ama e tal. Né? Eu sei que isso não acontece. Isso realmente não acontece. Por exemplo, não é porque a minha mulher conversa comigo enquanto eu leio o jornal que ela vai achar que eu não a amo. Não é por causa disso. Claro que eu amo, só estou lendo o jornal, pode falar, estou ouvindo. Isso é claro que eu amo. Mas aí, ela pode vir para mim um dia e falar assim, sabe, você diz que me ama. Eu até quero crer que você me ama, mas você não presta atenção no que eu falo. Você não pegou minha blusa na lavanderia. Aliás, você nunca faz aquilo que eu te peço, eu já nem te peço mais nada, não sei se você reparou, nos últimos 9 anos eu não te pedi mais nada. Porque mulher, sim, ela lembra. Eu não te peço mais nada. Tem 4 anos que você não me dá presente no meu aniversário. O último, inclusive, foi tua filha que comprou. E você vem dizer para mim que me ama. Fica muito difícil que essa sua fala, eu te amo, reverbere e encontre lugar no meu coração. Eu não consigo me apropriar emocionalmente da sua declaração de amor, porque não há passos simbólicos e atos concretos de expressão do teu amor. Veja que interessante, aquela mulher que derrama um perfume sobre Jesus. Ela poderia ter feito diferente, ela poderia ter chegado para Jesus, ela que foi perdoada. Ela poderia ter chegado para Jesus no meio da festa, trocado olhares com ele, ela assim com uma lágrima bem discreta, escorrendo assim, não querendo chamar atenção para ela, fala assim, Jesus, te amo muito, viu? O seu perdão é uma coisa preciosa na minha vida, não fosse o Senhor, a minha vida não teria começado de novo, beleza? Tudo bem? Aí Jesus, beleza? Tal, assim, vai embora. Não é? Discreto. Não, mas ela já chega derramando um vidro de perfume que é um ano de trabalho. Aquele perfume custou um ano de trabalho daquela mulher. Ela derrama o perfume sobre Jesus e cai aos pés dele, e é um ato exagerado de expressão de amor. É o mesmo que Jesus faz com o Pedro. Você imagina Jesus chegando para o Pedro, machucado, quebrado, no abismo escuro de ter negado a Jesus, o Senhor da vida dele, depois de ter jurado morrer por ele. Ele está lá no fundo. Aí o Jesus chega discretamente e diz assim: ô Pedro, queria te dizer o seguinte, cara, eu queria citar para você o Miqueias, capítulo 7. Miqueias 7 fala que Deus joga os nossos pecados, Pedro, no fundo do mar e não se lembra mais. Olha, eu queria dar, depois você chega na sua casa, pega o saltério, você lê lá o livro dos Salmos, o 103, diz que assim como o pecado está, como o Oriente está longe do Ocidente, Deus afasta de nós as nossas transgressões. Dá uma lida lá, beleza, está perdoado, não tem problema mais não, está tudo bem com a gente, já falei com meu pai, ele falou que... Você imagina que conversa, mas sem nada a ver? Não, mas ele chega e chama o Pedro de lado, e o Pedro, ele, primeiro, que Jesus também dramatiza, né? Jesus dramatiza. Ele está ressurreto lá na praia e o Pedro está pescando. Aí Jesus chega lá na praia e fala: ei, pessoal, tem algum peixe aí? Tem alguma coisa para comer? Aí eles falam: ah, tá mais ou menos. Aí Jesus fala assim: então joga a rede para o lado de lá. Aí eles jogam, e aí vem aquela multidão de peixes. Como é que, peixe não é multidão, né? Qual é o coletivo de peixe? Vem aquele montão, coletivo de peixe é montão. Vem aquele montão de peixe, e que vem arrebentando as redes, né? E aí o Pedro fala: é Jesus, é Jesus! É Jesus! E ele se atira na água e vai a nado. E os caras: calma, Pedro. Ele falou: não dá para ter calma, é Jesus. E ele vai na direção de Jesus. E Jesus o pega, o abraça e fala: Pedro, você me ama, Pedro. Eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo. E aí o Pedro tem essa experiência: eu estou inteiro de novo. Eu estou inteiro de novo, porque aquilo que aconteceu no universo espiritual, eu me apropriei emocionalmente porque Jesus me deu essa oportunidade. Bom, o que eu tenho para dizer para você? Duas coisas. A primeira, para você que diz assim: ah, eu sinto Deus meio distante, sinto minha vida espiritual um pouco fria, estou meio desanimado com a igreja. Eu queria perguntar para você qual foi o seu último gesto exagerado, qual foi o seu último passo simbólico. Qual foi o último ato que você praticou no sentido de entrar nesse contexto em que a apropriação emocional da verdade espiritual lhe é possível? Verdade espiritual: Deus está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está sobre nós, está conosco. Verdade espiritual, realidade espiritual. Deus está ouvindo a nossa oração e quer hoje à noite enxugar a nossa lágrima e nos abençoar e nos despedir em paz de volta para o mundo, para que nós abençoemos pessoas em seu nome e glorifiquemos o nome dele. Amém? Isso é verdade. Aí você diz assim: mas eu não sinto. Eu não sinto. Não, você não sente, mas você ficou em pé. Ou você ficou olhando no celular, você ficou trocando torpedo. Você ficou indo beber água. Você cantou. Você orou. Você buscou a Deus, você se entregou. Você fechou os olhos enquanto eles estavam ministrando para nós. Você disse: Senhor, traz isso para o meu coração, eu estou aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Você se levantou, você deu uma oferta, você ajoelhou. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi o último ato assim exagerado da sua devoção a Deus? O que, que você fez? Qual foi a última vez que você se colocou nessa condição de apropriar-se emocionalmente das verdades espirituais que sustentam a sua vida? Essa pergunta eu quero fazer para você. Nós não precisamos nos ajoelhar para que Deus ouça a nossa oração, verdade? Amém? Não precisamos. Mas nós precisamos nos ajoelhar para que nós realizemos no nosso coração a experiência de que nós estamos orando. Nós podemos sentar lá no metrô e lembrar: grandes são as tuas misericórdias, o teu amor dura para sempre. Grandes são as tuas misericórdias. Nós podemos sentar no metrô e lembrar: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque perguntam as nações onde está o nosso Deus, no céu está o nosso Deus e tudo faz quanto lhe apraz. Podemos, mas nós podemos, antes de sair de casa, abrir a Bíblia, pegar um lápis, riscar, anotar. Nós podemos ter um caderno em que a gente escreve, a gente busca a Deus, a gente ouve, a gente põe um... faz alguma coisa. Simplesmente do que a subjetividade que vai aos poucos esvaziando de conteúdos afetivos e emocionais a nossa relação com Deus. Porque é verdade com Deus e é verdade nas nossas relações pessoais. Então a minha segunda pergunta é: qual foi a última vez que você deu um passo concreto para dizer à sua esposa: eu te amo? E isso aqui é um ato simbólico do meu amor por você. Sabe o que é ato simbólico de amor? É quando a outra pessoa diz assim: ah, não precisava. E você diz: eu sei que não precisava. Se precisasse, não era ato simbólico de amor, era ajuda. Ajuda. Não era mais sua obrigação. Se precisava. Agora, quando a pessoa diz: não precisava, aí você diz: eu sei que não, mas isso é que eu quero... eu quero dar a você a oportunidade de experimentar emocionalmente o que é uma verdade. Eu te amo. Última vez que você fez isso com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, com a sua irmã, com seu amigo, com a sua amiga. Qual foi a última vez? Como é que você deu passos simbólicos e gerou atos concretos assim, para que as verdades, que são realidades espirituais, sejam apropriadas emocionalmente pelas pessoas que você ama? Isso é importante para nós. No perdão, isso nem se fala. Você imagina o seguinte, vou terminar, hein? Você imagina o seguinte: eu devo para você 1 milhão, depois dessa declaração tem que terminar rápido. Então, eu devo para você 1 milhão. Aí eu falo: não tenho como pagar. Não posso pagar, devo 1 milhão, não posso pagar, e eu estou com lágrimas nos olhos, olhando para você, dizendo: me perdoa, eu não tenho como pagar essa dívida, me perdoa, não tenho como pagar, me perdoa. E você olha para mim, e o seu coração é comovido pelo Espírito de Deus, e você: me perdoa, me perdoa. Eu preciso pagar? Estou perdoado, não é? Não preciso pagar. Só que você chega em casa, a sua mulher fala assim: escuta, o Ed pagou 1 milhão? Vocês não iam almoçar hoje? Aí você chega em casa e diz para sua esposa assim: sabe o que é? Ele falou para mim que não podia pagar, ele chorou, ele estava realmente... e eu perdoei. Ah, você está brincando. Você acreditou que ele não pode pagar, você... é, e tal. E aí, como é que fica no seu coração? Fica... será que esse cara está com lágrima de crocodilo? Será que ele está realmente tocado? É sincero, não é? Agora imagina o seguinte: que você me perdoou, mas dali a 2 dias eu chego na sua casa, bato lá e falo assim: ó, quero te agradecer o perdão da dívida de 1 milhão, mas eu trouxe aqui, ó, vendi meu carro, vendi meu anel, vendi meu relógio, vendi meu aparelho de som, vendi, juntei aqui, ó, R$47.300, vim te trazer. Você diz: não, já está perdoado. Eu falei: não, mas você vendeu tudo que você tinha? Eu falei: vendi. Vendi tudo, vim te trazer. É diferente ou não é? Era necessário? Não era. Mas esse ato simbólico, é simbólico porque 1 milhão para 47 mil. Mas sabe como a gente faz? Ah, eu devo 1 milhão. 47 mil não é nada, não vou nem passar esse ridículo. Mas faz diferença. Claro que quando eu chegar na sua casa com os 47 pau, eu gostaria que você dissesse para mim: não, Ed, está tudo certo. Mas eu cheguei lá, entendeu? Eu fui lá. Eu fiz a minha. Fiz o máximo que eu pude. Eu sei que eu não consigo pagar para você, mas eu quero dizer para você que eu estou disposto a fazer tudo que eu puder. E aí você diz, não é preciso, mas nessa hora o meu coração... Aí eu me sinto de fato perdoado. Aí eu me sinto de fato perdoado. E como você não é Deus e nem eu, a gente não sabe avaliar se o outro está pedindo perdão certo, errado, se ele se arrependeu mesmo ou não se arrependeu. E a gente fala assim, ah, mas fica por isso mesmo? Basta o cara ir lá pedir perdão e fica por isso mesmo? O que Jesus está ensinando para nós com esse ato dele aqui, olha, é possível que nessa angústia que vocês vivem emocional, que vocês deem passos concretos de apropriação emocional de uma realidade espiritual. Porque é importante a gente se sentir amado, acolhido, acolhida, perdoado, perdoada. Por isso é importante, e eu respeito, se você fica no seu lugar e diz assim, Senhor, hoje essa palavra foi para mim, obrigado e tal. Mas é importante quando você sai do seu lugar e ajoelha aqui e chora. É um marco. É uma oportunidade de você se apropriar emocionalmente do perdão de Deus, da misericórdia de Deus na sua vida. De você se apropriar emocionalmente da sua entrega de vida a Deus. Então eu faria essas duas perguntas. Quais foram as últimas vezes em que você deu passos concretos e atos simbólicos na direção de dar a si mesmo e às pessoas que você ama a oportunidade de uma apropriação emocional da realidade espiritual? E qual foi a última vez que você fez isso com Deus? Qual foi a última vez que você fez isso com Deus? Eu queria que nós terminássemos cantando essas verdades espirituais. Essas verdades espirituais que nós acabamos de cantar. Mas imagina quando nós cantarmos assim, olha. Nenhum poder do inferno irá das tuas mãos me afastar. E isso se torna verdade verdadeira lá no fundo da gente. Essa é a verdade espiritual que nós cantamos, mas nós podemos cantar de maneira displicente, olhando o relógio, ou nós podemos realmente dizer isso para Deus do fundo do nosso coração. E essa oportunidade que nós temos, por exemplo, do louvor, eu vou dizer a vocês muito honestamente. Eu não acho que isso aqui, Deus fica feliz assim quando a gente canta, mas a gente canta mal pra caramba, então... Deus, ai que legal, eles estão cantando, mas não é. É uma experiência afetiva. É quando se cria o ambiente em que Deus está nos visitando e nós nos apropriamos daquilo que é uma verdade no mundo espiritual. E quando nós com a nossa boca declaramos o nosso louvor, que a Bíblia chama de fruto dos lábios dos que amam o Senhor, nós nos apropriamos também da nossa experiência de amor com Deus. Essa é a nossa oportunidade. Eu queria convidar você a não ir embora essa noite sem ter essa experiência de levantar-se do seu lugar e declarar a Deus o seu louvor e pedir que Deus abençoe a sua vida quando você sai para mais uma semana com trabalho de casa, de atos simbólicos de expressão do seu amor a Deus e de atos simbólicos de expressão do seu amor às pessoas que você diz amar e que você de fato ama. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Amém.